Na crónica de hoje, partilho convosco duas grandes preocupações. Desculpai usar este termo. Duas grandes guerras estão a acontecer neste momento no nosso mundo. A guerra das armas e a guerra do clima. Está a decorrer no Dubai a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. E o desafio, todos nós sabemos qual é. O desafio pelo ambiente, o desafio pela paz, convoca-nos o Papa Francisco. Na mensagem que enviou para esta conferência sobre as alterações climáticas, diz assim o Papa Francisco: urge que as religiões, sem cair na armadilha do sincretismo, deem o bom exemplo de trabalharem juntas, não para os próprios interesses, nem para os interesses de uma parte, mas para interesses do mundo. Entre estes, os mais importantes são a paz e o clima. Sim, trabalharmos juntos as religiões, mas trabalharmos juntos a sociedade de hoje, em prol da paz. Tanto faz falta e tanta divisão, destruição e mortandade provocada pela guerra. Mas também não podemos ser inocentes. A outra guerra que temos que combater a todo custo são as condições climáticas, de forma especial as alterações que está a acontecer. Não podemos levar isto de ânimo leve. É preciso o contributo de todos nós. Eu sinto isso em primeiro lugar. Contribuir para a paz. Contribuir para a casa comum que nós temos que cuidar e tratar. A outra frase que me tocou muito diz assim: sempre que se tem pensado a doutrina social da Igreja ou do pensamento social cristão sobre este tema da ecologia, tem aparecido, mas acho que ainda não suficientemente, e se calhar muito conotado, quase com tonalidades de esquerda, o que é no mínimo muito estranho. Isto não é uma questão de esquerda ou de direita, deixa-me dizer, não é uma questão de política. Não pode ser uma questão de interesses, mas todos juntos, religiões, governantes, todas as instituições, temos todos nós contribuir para acabar, combater a guerra das armas e ajudar-nos a ter uma casa comum, a ter um mundo melhor, com condições climáticas para as gerações futuras. Um outro aspecto desta minha crónica que estava a partilhar convosco foi a paróquia de Albufeira, aqui da nossa vigaria, do nosso concelho de Tomar. Sim, a paróquia de Albufeira celebrou 520 anos, desde que a igreja matriz paróquia, mas já existia muito antes, como uma capela em honra de São Pedro. Isto faz-me ver a nossa região aqui, a nossa zona periferia, na nossa cidade de Tomar, o nosso concelho, faz-nos perceber o amor, a devoção, sempre presente nestas terras, envolvidos pela fé, mas uma fé envolvida por pessoas que trabalhavam o campo, pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas dedicadas ao outro, dedicadas ao serviço a Cristo. 520 anos não são 20 dias, 20 anos significam muitas gerações em gerações. Quero aqui ter presente todas essas pessoas, dessas terras, ao viver em volta, que ali iam rezar, dobrar, mas acima de tudo, todas aquelas gerações que passaram ali em Albufeira, todos aqueles que contribuíram. Hoje somos nós a fazer história, a fazer memória viva daqueles que já antes de nós passaram aqui neste mundo. É uma grande riqueza, um momento e uma graça. Por fim, tivemos este domingo, que acabou de passar, 45 entre jovens e adultos que fizeram o Crisma. Fazem muita pergunta: onde é que andam os jovens depois da Jornada Mundial da Juventude? Mas eu tenho que fazer outra pergunta. Já haviam jovens antes da jornada? Já. Já haviam jovens empenhados nas paróquias? Já. Queremos reduzir tudo? Onde é que andam os jovens? Olhem, no Crisma. Tantos destes jovens fizeram uma caminhada de catequese 10 anos. E tantos deles estão empenhados. Acólitos, catequistas, leitores, escuteiros. Por isso a Igreja tem jovens. Temos que a todos saber acolher a Igreja e a sociedade de hoje, as instituições, acolher e valorizar os seus jovens e as suas famílias. Por isso, uma grande palavra, uma grande gratidão a todos os nossos jovens, seja na Igreja ou sejam noutras instituições, noutras dimensões, dão o seu compromisso, o seu contributo como voluntários, ajudando a construir uma sociedade melhor. Saibamos apoiar os nossos jovens nos dias de hoje.